Vamos dar início à nossa reunião. Outros partidos, à medida que forem chegando, vão entrando depois no seu tempo de audições. Como temos os dois primeiros, teremos tempo para poder já iniciar a nossa audição ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente. E, portanto, desde logo quero agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado nesta audição que tem a ver com o processo de descentralização. Este é um grupo de trabalho constituído para esse efeito, para ouvir algumas entidades com vista precisamente a darem o seu contributo para a melhoria dos projetos que temos em análise. Estão neste momento sete projetos sobre descentralização e um projeto sobre a criação dos estatutos de territórios de baixa densidade. Temos a proposta de lei do Governo, temos um projeto de lei do PSD, que foi o primeiro a dar entrada em janeiro. Depois entraram também um projeto de lei do CDS-PP, outro do PCP, duas resoluções, uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. O Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade é um projeto de lei do PSD. Foi decidido pela Comissão fazer baixar também ao Grupo de Trabalho esta questão da criação dos estatutos, para podermos ouvir em simultâneo as várias entidades. Muitas das entidades propostas para ouvir estão a emitir pareceres escritos, porque o tempo era muito limitado, mas em termos institucionais, os membros do Governo e a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas, entre outras entidades que têm aqui um peso relevante na apreciação destes diplomas e que carecem de uma certa interação para o esclarecimento mais cabal da vossa posição e dos assuntos que têm sobre estes assuntos, acabámos por fazer presencialmente. E, portanto, esta é uma dessas audições presenciais. Temos neste momento dois grupos parlamentares, a nossa grelha representados. A nossa grelha é de uma apresentação inicial por parte do Sr. Secretário de Estado sobre as questões relacionadas com as suas áreas nos projetos de descentralização. Depois daremos a palavra aos grupos parlamentares presentes, 5 minutos a cada, e depois veremos se há necessidade ou não de voltar a algum esclarecimento e uma intervenção final do Sr. Secretário de Estado. Portanto, tem sido o nosso procedimento com os membros do Governo e é assim que vamos começar. E, portanto, eu começo pelo Partido Social Democrata e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Peço desculpa, mas há uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. Faça favor, Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. De facto, este é um diploma, ou um conjunto de diplomas, que reputamos de muito importantes e, portanto, temos que, naturalmente, encontrar aqui pontos de convergência e chegarmos aqui ao esclarecimento cabal das propostas, quer do Governo, quer, naturalmente, dos outros restantes grupos parlamentares. Pois, em relação às matérias que estão sob a minha responsabilidade, portanto, eu estou aqui hoje para responder justamente em relação à habitação, às questões da habitação, e o racional para este processo de descentralização parte do facto de reconhecermos que os municípios têm um papel imprescindível na efetivação do direito à habitação. A sua relação de proximidade com os cidadãos permite-lhes ter uma noção mais precisa da realidade, bem como acompanhar de forma eficiente e eficaz os referidos programas habitacionais. E é no quadro da descentralização e da subsidiariedade que estão plasmados no programa de governo que pretendemos reforçar a intervenção dos municípios neste domínio da habitação. E, para o efeito, o Governo, enfim, está a preparar então este conjunto de diplomas para transferir para os municípios a competência da gestão dos programas de apoio ao arrendamento urbano e também à reabilitação urbana, bem como da propriedade e da gestão dos bens imóveis destinados à habitação social que integram o parque habitacional da administração direta e indireta do Estado. Em relação à gestão dos programas, a ideia é que ela possa acontecer de forma descentralizada ao nível dos municípios, muito embora tenhamos consciência de que o desenho e o acompanhamento macro destes programas de apoio à reabilitação e ao arrendamento careçam de alguma integração nacional. São programas nacionais, não nos parece que programas de apoio ao arrendamento e que programas de apoio à reabilitação no país devam ser uma concatenação de 308 programas, um em cada município. E, portanto, a gestão claramente descentralizada, mas há de haver alguns aqui uma, se quiserem, um órgão operacional do Estado que faça essa integração, que monitorize e que observe numa lógica macro. Depois, em relação à transferência da propriedade da gestão dos bens imóveis, aquilo que nós verificamos é que temos que classificar os bens imóveis, portanto, que estão na posse do Estado, de acordo com os ónus que sobre eles impendem, porque há intervenções feitas com fundos do Banco Europeu de Investimento, há ónus que estão associados a todos esses bens imóveis, a todos esses focos de habitação social, e, portanto, é necessário classificar e ver em que termos e a possibilidade real é que se pode fazer essa transferência, quer da propriedade, quer da gestão, para os diferentes municípios. Há uma questão que não parece despicienda, que é feita esta descentralização, nestas matérias concretas que referi, há, enfim, que perceber como é que se redesenha a missão do IRU, do Instituto para a Habitação e Reabilitação Urbanas, que nos parece que é relevante, que é necessário, pois evidentemente que o Estado português tem que ter, isto não tem nada a ver com governos, tem a ver com o Estado, não é? Tem que ter uma entidade operacional que observa o mercado de arrendamento, que observa o andamento da reabilitação e que, de alguma forma, desenha e integra também programas nacionais, sem prejuízo, como digo, de a respectiva gestão ser toda feita ou poder ser feita ao nível dos municípios. Portanto, estes são mais ou menos os três aspectos da nossa preocupação e que quereremos, com certeza, plasmar de forma que me parece que deve ser consensual entre as diferentes forças políticas e de forma que possamos, então, finalmente dar mais, alguns passos mais no sentido da descentralização de funções que entendemos que podem ser, numa lógica subsidiária, melhor executadas ao nível dos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Estado. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Secretário Adjunto e do Ambiente em nome do parlamentar do PSD. Sr. Secretário de Estado, ontem, na reunião ordinária da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, aprovou por unanimidade dois requerimentos, um da autoria do Partido Comunista Português e o outro do Partido Social Democrata, para que o Governo disponibilize ao Parlamento todos os documentos e os elementos que fundamentam a sua proposta de descentralização, todos os projetos de decreto-lei sectoriais sobre cada uma das matérias a transferir e todos os estudos que já elaborou no âmbito do processo de revisão da Lei das Finanças Locais, que diz estar a ultimar. Sr. Secretário de Estado, sem uma visão e uma análise de conjunto, não estamos em condições de avançar. Temos-o dito diversas vezes, que repetimos hoje na sua presença. O Parlamento, Sr. Secretário de Estado, o Parlamento oficialmente não conhece, ou melhor dizendo, apenas conhece a proposta de lei enquadradora do Governo, que é vaga, que é generalista e que é absolutamente insuficiente, e eu repito, absolutamente insuficiente para que tenhamos essa visão e essa análise de conjunto da qual não podemos e não vamos prescindir. Não vamos prescindir. Esperamos sinceramente que o Governo perceba que não pode ser outra forma. E também esperamos que o Governo perceba que está absolutamente atrasado, está atrasadíssimo na apresentação das suas propostas, se é que quer concluir esta reforma a tempo das próximas eleições autárquicas. O Governo levou 14 meses a trazer ao Parlamento a sua proposta de lei. Dos 15 diplomas sectoriais que tem de submeter à apreciação da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que nós queremos conhecer, apenas apresentou 11 nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, e sobre a proposta de revisão da Lei das Finanças Locais não conhecemos uma única linha. É neste estado de coisas que nos encontramos, este estado de Estado, muito, muito atrasados, por responsabilidade única e exclusiva do Governo. E, portanto, é também neste contexto que vamos colocar algumas questões. Poderiam ser outras se soubéssemos mais sobre a matéria, como não conhecemos, são estas as que temos para lhe colocar. Em matéria de habitação, diz a proposta de lei do Governo, no seu artigo 1º, que é da competência dos órgãos municipais e dos programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana. Sociedade de Estado, os municípios, como sabe, já exercem competências nesta área, ou já exercem a sua ação, também nesta área, usando de uma prerrogativa de regulamentar, o facto de terem poder regulamentar próprio. Ora, atribuem subsídios de renda, concedem com participações financeiras a fundo perdido para obras de reabilitação urbana, criaram as chamadas áreas de reabilitação urbana, avançaram com as chamadas operações de reabilitação urbana, aprovaram programas estratégicos que oferecem vantagens quer aos senhorios, quer aos arrendatários, nomeadamente em acompanhamento técnico especializado, nomeadamente em termos de celeridade processual na apreciação dos processos de licenciamento e, nomeadamente, na atribuição de isenções e até de benefícios fiscais nas áreas de reabilitação urbana. E por isso, neste contexto, se está de Estado, o que nós gostaríamos de saber é que, efetivamente, competências quer, afinal, o Governo transferir, que desejam aquelas que os próprios municípios já estão a exercer. Diz o Sr. Secretário de Estado, nós queremos atribuir competências que estão atualmente abocadas ao IRU, e nós perguntamos quais, porque ficamos sem saber quais é que efetivamente são, e na sua intervenção inicial também as não as densificou. Diz o Governo também, ou melhor dizendo, perguntámos nós como é que o Governo pretende operar, se for caso isso, essa dita transferência de competências, gestão de programas de apoio à reputação do urbano do IRU. Como referiu, e muito bem, a maior parte destes programas da parte do IRU são financiados, quer pelo Banco Europeu de Investimento, quer pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, que, como sabemos, a maioria dos municípios não vai ter acesso. E, portanto, como é que se vai operar esta transferência? Isso também pretende, já agora, uma outra pergunta, se pretende o Governo, no âmbito da gestão dos programas de apoio ao rendimento urbano, transferir para os municípios, por exemplo, a gestão dos programas de que é exemplo o programa Porta 65 Jovem. Já no seu número 2 do artigo 17, diz a proposta do Governo que são transferidos para os municípios, através de diploma próprio, a titularidade e a gestão de bens imóveis destinados à habitação social, que integram o Parque Habitacional da Administração Direta e Indireta do Estado. Ó Sr. Ministro, todos os orçamentos de Estado, desde 2004, peço imensa desculpa, Sr. Secretário de Estado, todos os orçamentos de Estado, desde 2004, todos os orçamentos de Estado, desde 2004, contemplam uma disposição que versa sobre transferência de património edificado. É sempre o artigo 7º. É sempre o artigo 7º. E através desse artigo 7º é possível, ou é consagrada a possibilidade, quer do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, quer do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, quer de antes do património que estava afeito ao IGAP, ao Instituto de Gestão e Habitação do Património Internacional do Estado, era possível transferir a propriedade das frações destinadas à habitação social para os municípios, mas também para as empresas locais e ainda para as instituições particulares de solidariedade social e ainda também pessoas coletivas de utilidade pública administrativa que possigam fins assistenciais. Por isso, esta consagração, agora prevista na proposta de lei do Governo, aquilo que antes era facultativo, está no Orçamento de Estado, passa a ser uma obrigação dos municípios receber. É dessa forma que nós interpretamos. Ou seja, até agora os municípios, por sua livre adesão, aceitavam receber o património. Com a proposta de lei do Governo, não se trata de livre adesão, trata-se de facto de uma imposição na nossa interpretação. E se assim for, isso merece-nos naturalmente a nossa discordância. Mas, sem embargo, Sr. Ministro, fica também a pergunta. Se é uma imposição, o que nós gostaríamos de saber é se os imóveis que vão ser transferidos por via desta imposição vão ser objeto de uma prévia recuperação ou de reabilitação. E se caso assim for, a questão está resolvida. Mas se assim não for, volto-lhe a perguntar se vai à Administração Central avaliar previamente o valor dessa recuperação. E se vão os municípios ou não serem compensados de alguma forma pelos valores despendidos ou que terão que despender na reparação do património edificado transferido. Pergunto também, por que razão é que nesta proposta de lei o Governo excluiu expressamente da transferência para os municípios dos imóveis destinados à habitação social por idade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social? É que eles estão excluídos expressamente por esta proposta de lei, o que nós não compreendemos porquê, deve haver certamente alguma razão. Mas é difícil de compreender porque a proposta do Orçamento de Estado permite a proposta de lei do Governo da transferência de competências proíbe. Há de haver alguma explicação razoável para isto. Já agora, a Secretaria de Estado compensou o Governo também transferir os imóveis oriundos do fundo, do ex-fundo de fomento à habitação e do ex-gabinete da área de Sines, sabendo nós que em ambos os casos, estes imóveis estão onerados por dívidas à Direção-Geral do Tesouro e das Finanças e, portanto, estando o produto da sua alienação, naturalmente, nos termos da lei, concessionado àquela Direção-Geral. Estou mesmo a terminar, Sra. Coordenadora. E como pensa o Governo, esta é a mesma última pergunta, como pensa o Governo transferir os imóveis do Parque Habitacional do Iru, que foram reabilitados com o financiamento concedido pelo Banco Europeu de Investimento, sabendo também todos nós que caso ocorra qualquer transferência, para os municípios tem de ser assegurado o pagamento da correspondente dívida. Muito obrigado.
Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Coordenadora Berta Cabral. Saudar os meus colegas, Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo a este grupo de trabalho que incide a sua esfera de atuação sobre uma matéria que é uma matéria nuclear. Aliás, ao longo de todas estas audições e todas as entidades que por aqui passaram, reconheceram a importância de uma reforma da administração pública e de uma reforma que, no fundo, reconheça às autarquias, às CIMES, às áreas metropolitanas e a todos os agentes nesta matéria, neste setor, que possam, no fundo, fazer mudar o nosso paradigma de um Estado centralizado para um Estado mais próximo, mais descentralizado e mais democrático, porque mais próximo das pessoas e mais escrutinado. E a verdade é que se há áreas que são áreas fundamentais em termos de serviço às populações e de interesse público e coletivo, uma dessas áreas é, sem dúvida, a habitação. Temos vindo ao longo dos anos a verificar que os municípios, sempre que nestas áreas da habitação exercem as suas competências, fazem-no com um rosto humano, fazem-no com uma preocupação, no fundo, de identificar problemas e encontrar soluções para os mesmos de forma pragmática e, sobretudo, combatendo franjas de pobreza e de desigualdade social que as políticas sociais e a habitação em particular permitem corrigir e inverter. E, por isso, o Partido Socialista saúda, obviamente, esta proposta de lei, bem como todas as propostas que estão aqui para análise neste grupo de trabalho, porque nesta matéria em particular e nesta área em particular estamos convencidos que iremos dar um salto qualitativo, identificando, obviamente, todas as fragilidades, as dificuldades de um processo que é um processo, obviamente, profundo e intenso e que, para isso, requer também uma devida avaliação, ponderação e um conjunto de diplomas que acabam por, no fundo, se complementar. Esta proposta de lei quadro, como o próprio nome indica, é enquadradora. No que diz respeito à habitação, no artigo 17º, faz a identificação daquilo que está em equação, como o Sr. Secretário Estado referiu, acaba por nos dizer que os municípios vão gerir, de facto, programas de apoio ao arrendamento, à reabilitação urbana e depois que existirá a necessidade de transferência da titularidade desses bens imóveis destinados à habitação social e que integram o parque habitacional, a habitação direta e indireta. E, portanto, é isto que está aqui em causa. E aquilo que também lhe gostaria de referir, Sr. Secretário de Estado, é que, de acordo com as Nações Unidas, é vital, e nós sabemos que é vital, uma nova geração de políticas de habitação e, designadamente, na área social, uma vez que a ONU alertou-nos, também a nós, para melhorarmos o acesso à habitação, para erradicarmos núcleos precários e garantirmos um saneamento básico ainda a quem não o detém. E a verdade é que, para, no fundo, respondermos a estes desafios que as próprias Nações Unidas nos colocaram recentemente, sem dúvida que é através do poder local que iremos conseguir resolver os problemas que, ao longo dos anos, temos vindo, obviamente, a minorar no pós-25 de Abril, mas que ainda não resolvemos de todo, tendo em conta que existem ainda núcleos precários e situações a resolver e a debelar. E a pergunta que lhe colocava desde já é quais são as expectativas que deposita no poder local e nas CIMES, no sentido de conseguirmos gerir de forma mais eficaz este património, designadamente o património do Iru, e como é que garantiremos neste domínio uma justa repartição de recursos e de encargos, tendo de facto a noção que existe no que diz respeito ao edificado do Iru, designadamente, necessidade de obras e de investimento urgente, e que essa identificação e essa avaliação é fundamental para que haja essa justa repartição de equilíbrio entre as necessidades, recursos humanos, patrimoniais e financeiros, para que as autarquias consigam, de facto, ser mais eficazes e mais eficientes, mas com essa melhoria de meios. No fundo, o Decreto-Lei Sectorial da Habitação irá densificar este artigo 17º e aquilo que perguntava o Sr. Secretário de Estado era de que forma é que esse Decreto-Lei poderá, no fundo, fazer essa justa repartição de recursos e encargos, no fundo, identificar esses equilíbrios que são necessários fazer, tendo em conta que é necessário um novo fogo nesta área, até porque nos últimos 4 anos e meio, fruto de um grande desinvestimento nas políticas sociais e na habitação em particular, os municípios tiveram sérias dificuldades em implementar planos de realojamento. Longe vão os tempos em que conseguimos, de facto, concretizar o PER, o ProHabita e outro tipo de mecanismos que tínhamos para as autarquias e para o território, mas fruto desse desinvestimento do governo anterior, a verdade é que o Iru ficou descapitalizado atrasado, com orçamento zero, e foi muito complicado o trabalho nos últimos 4 anos e meio, mas que ao longo destes 18 meses temos vindo a inverter, designadamente preocupando-nos com a cessação das penhoras, dos despejos e protegendo os mais vulneráveis e realmente os mais idosos, com um conjunto de alterações legais que já fizemos em sede do Grupo de Trabalho de Habitação e que tiveram também a aprovação unânime da Assembleia da República em plenário. Ou seja, houve um trabalho nestes 18 meses de recuperação e de proteção dos mais vulneráveis, como disse, sobretudo os mais idosos e os mais carenciados, mas agora com este novo paradigma em cima da mesa, é fundamental que este processo continue, se aprofunde, e as questões que lhe gostaria de colocar é de que forma é que conseguimos, no fundo, gerir todas estas situações e os necessários equilíbrios para que, no fundo, consigamos cumprir o desiderato desta reforma, que é fazer mais, de forma mais eficaz, mais eficiente e de forma mais descentralizada, tendo em conta que a administração pública reformada irá permitir, de facto, que nos possamos constituir como um todo mais articulado e mais coeso e dar, de facto, uma resposta mais eficaz aos interesses e aos direitos dos cidadãos, porque quando falamos de habitação, falamos, acima de tudo, de dignidade humana e falamos do cumprimento de um direito constitucional basilar, que é o direito à habitação, onde estamos convencidos que as autarquias farão mais e melhor e estarão todos convocados para esta reforma, e julgo que não serão as questões processuais ou as dificuldades de um ponto de vista adjetivo que foram aqui referidas pelo PSD que nos vão impedir de estarmos presentes neste grande desafio político que é a descentralização administrativa, e estou certa que conseguiremos com os decretos-leis sectoriais, com os pareceres da ANP e com as melhorias e com a construção positiva de todos avançar para este processo que é vital para o país, e os portugueses estão a olhar para nós neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, não temos mais questões neste momento. Faço favor de responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço as perguntas, que me parecem bastante pertinentes. E começando pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de facto, eu acho que elencou com propriedade as questões, digamos, as curvas apertadas, se quisermos, que estão num processo desta natureza. Vamos lá ver. Uma coisa era desenhar um quadro de competências na habitação e na reabilitação, etc., e na gestão do parque de habitação social a partir de uma folha branca. Portanto, vamos iniciar um programa e nessa altura eu acho que seria relativamente fácil encaixar essas competências. Outra coisa é, temos todo um histórico atrás, não é? Portugal não nasceu hoje e, portanto, um histórico, como sabe, felizmente, enfim, naturalmente com as dificuldades do país, mas felizmente de muitas décadas, na verdade faz este ano, ou fará para o ano, 100 anos, da intervenção do Estado na habitação social, e portanto há ONUs, há situações concretas que têm que ser resolvidas uma a uma para se conseguir de facto levar avante um processo de descentralização, e é sobre isso que estamos a trabalhar, e portanto a razão pela qual um ou outro diploma não está ainda, digamos, na sua forma final, no sentido de ser do conhecimento de todos os atores, é que de facto estamos a fechar esse tipo de situações. As questões concretas, vamos lá ver. Evidentemente que os municípios já exercem competências e têm, quer dizer, não estamos em Lisboa, no Porto, enfim, uma série de municípios têm até parques de habitação social de maior dimensão do que nomeadamente o Iru e, portanto, o Estado, e portanto o Estado Central. E, portanto, isso é uma realidade. E exercem essas competências de forma diferenciada, e elencou e bem os subsídios de renda, as comparticipações, a definição das ARU, etc. Isso existe de facto. A ideia aqui é sermos capazes de descentralizar duas tipologias de competências. A primeira é a gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana, que são programas que normalmente são desenhados centralmente, portanto, programas nacionais, porque os municípios aquilo que fazem é desenvolver essa competência no quadro de programas municipais, como lhes compete. Portanto, programas nacionais. Eu, na minha primeira intervenção, tive o cuidado de dizer que há programas que têm, pela sua natureza, pela sua dimensão, etc., que podem ser mais ou menos apropriados para uma gestão desagregada ao nível do município. Deu o exemplo, e bem, do Porta 65. O problema do Porta 65, todos sabemos, não é deste governo, não é do governo anterior, é o que é. É um programa, com todo o mérito naturalmente, mas que tem um teto orçamental. Tem um limite. O que significa que, por uma questão de equidade e de justiça em relação aos candidatos do país, que os candidatos são elencados de acordo com aqueles critérios todos que lá estão, não é? E, portanto, vão ser atribuindo o subsídio até acabar o dinheiro do orçamento do ano. É assim que se faz. tivesse o Estado a possibilidade de dizer que todos os que cumprem estas condições serão, digamos, apoiados. Não é o caso, como sabemos, e sabemos que assim é, e não é assim também no passado recente. Bom, então, nessa situação, um programa desta dimensão, tal como ele existe hoje, se fizéssemos um rateio por município, era muito provável que alguns municípios estivessem a atribuir 3 ou 4 ou 10 apoios, que é uma coisa assim sem muito sentido. Um programa desta natureza escalado, aí se calhar já faz sentido haver essa discretização por município, razão pela qual nós entendemos que deve existir ainda esta entidade integradora dos programas nacionais e que sempre, dada a natureza e a escala dos programas, que devemos fazer a respectiva gestão ao nível do município, salvaguardando as tais situações. E, portanto, os programas nacionais pretende-se, com esta ressalva que acabei de referir, que sejam eles descentralizados para a gestão dos municípios. Depois, a questão, de facto, complexa da transferência dos imóveis. Primeiro ponto, o Sr. Deputado referiu, e bem, que em todos os orçamentos de Estado, pelo menos nos últimos, aqueles que eu tive a ocasião de consultar, sim, desde há muito tempo, seguramente, que existe um artigo, que normalmente é o artigo 7º, não sei sempre, que diz que existe a possibilidade de haver a transferência deste tipologia de habitações sociais para os municípios. A norma que está prevista no Orçamento de Estado e que teve, é uma norma genérica dessa possibilidade, mediante aceitação, naturalmente, e é uma norma que teve efeitos práticos muito limitados. As transferências feitas foram muito limitadas. E é justamente pelo efeito prático ser muito limitado, é que pretendemos agora sim, porque isto é um trabalho profundo, complexo, criar as condições para que seja possível essa transferência, e não aquilo que acontecia com a norma que estava no Orçamento de Estado, que, por alguma razão, a realidade é esta, não deu origem à transferência. E, portanto, é isso que estamos a procurar fazer. Vamos lá ver. Para estruturarmos um bocadinho as situações em causa. Se pegarmos ou se considerarmos aquilo que é o parque, cerca de 12.291 focos de propriedade do Iru, e se a que acrescem 1.258 frações não habitacionais que estão integradas nos edifícios, não parece que faça sentido haver alguma transferência, ficar uma outra entidade proprietária de uma loja, portanto, far-se-á tudo. Mas o que está aqui em causa é sobretudo estes 12.291 focos de habitação social. Para clarificar, estamos a falar de focos em que a renda que as pessoas pagam é calculada em função dos rendimentos do agregado familiar e não em função das características do outro. Portanto, é a definição do aquilo que habitualmente designamos por habitação social. Bom, vamos dividir esses fogos em grupos. O primeiro grupo, como referiu bem, que são 9.695, mais ou menos 79% dos fogos todos, são aqueles que eram oriundos do Fundo de Fomento da Habitação e que passaram para aquele processo de Fundo de Fomento da Habitação, IGAP e, finalmente, IRU. Bom, estes fogos estão onerados. A questão da dívida não é exatamente uma dívida que tem que ser paga no sentido em que tem que ir sendo paga. O que acontece é que estes 154 milhões de euros da tal, o tal ONUS, estão lá da seguinte forma. Se houver uma venda destes fogos, o produto da venda é utilizado para abater a estes 154 milhões de euros. Bom, evidentemente que o que está aqui em causa não é passar fogos para os municípios e receber em troca 154 milhões de euros, não é? É passá-los a título gratuito. Portanto, o que significa que fiquem abertos estes 154 milhões de euros. Há duas possibilidades aqui. Uma é que, e esta dívida, se quer este ónus, é com a DGTF, Direção-Geral do Tesouro e Finanças. E, portanto, ou este ónus é cancelado, porque ele está reconhecido quer na contabilidade do IRU, quer nas contas da DGTF. E, portanto, ou é cancelado, não é? Por via de uma transferência a título gracioso para os municípios, ou então uma outra situação era ele migrar com os municípios, sendo que os municípios não estavam a assumir dívida nenhuma. Esta dívida só faz sentido se houver uma venda dos imóveis, dos focos, coisa que não vai acontecer, estamos a fazer uma transferência. E, portanto, de uma forma ou de outra, este problema terá que ser necessariamente resolvido, mas apenas para o deixar tranquilo e aos senhores deputados que, evidentemente, não está em causa com esta transferência, dizer, vai haver uma receita pela venda de 154 milhões de euros e que essa receita vai ser para abater a tal dívida que está restada nas contas da IGTF. Portanto, essa questão há de ser resolvida dessa forma. Depois, há também um grupo que são apenas 200 focos, que são aqueles do ex-gabinete da área de Sines, e que estão onerados por uma dívida também de 50 milhões de euros à DGTF. Bem, o ponto aqui é que o produto da sua gestão das rendas, neste caso das rendas, produto das rendas, está consignado, está alienado à DGTF, justamente para abater essa dívida. Veremos como é que isso pode ser feito, no limite, nestes casos, em que o produto das rendas, já lá vamos ao outro caso que referiu há pouco da Segurança Social, em que o valor das rendas, não é da transação, das rendas, está consignado, provavelmente nesses casos, são casos muito limitados, pode haver a impossibilidade de fazer a respectiva transferência. Bom, e aproveito então agora para me referir àquilo que está justamente na tal lei da descentralização, que exclui os imóveis, um conjunto de imóveis. Que imóveis são esses? Eles estão previstos na Lei 4 de 2007, que é a Lei de Bases da Segurança Social, de resto alterada pela Lei 83 de 2013. No seu artigo 92, 92º, o que é que diz? Diz que há um conjunto de imóveis que são do património próprio da Segurança Social, cuja receita, portanto a receita das rendas, está consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E eles, esses estão excluídos porque nós não podemos, porque está na Lei de Bases da Segurança Social, não podemos retirar, subtrair receita ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. É por essa razão apenas que lá está prevista a não transferência, portanto a exclusão desses imóveis no processo de descentralização. Por fim, há um conjunto de imóveis, 4.399, são mais ou menos 36% dos imóveis do IRU, nos quais foi feita reabilitação utilizando verbas de um financiamento concedido pelo Banco Europeu de Investimento. E essa dívida, esses encargos restantes, é um empréstimo que vai até 2035, são de cerca de 38,7 milhões de euros. Bom, o que acontece é que estes imóveis ou estes focos estão reabilitados e geram receita, que é a receita das rendas, e portanto aquilo que se pretende é que, havendo a transferência destes imóveis, que os municípios se encarreguem, através do IRU, que é quem contratualizou o empréstimo com o BEI, se encarreguem de, até 2035, amortizar a respectiva dívida. E estamos a dizer isso porque recebem também a receita das rendas, não é? É por essa razão. Grosso modo, por ano, o IRU tem cerca de 7 milhões de euros de renda por ano e, enfim, numa conta simples, estes 38 milhões de euros do empréstimo que estão em aberto até 2035, se dividirmos por 18 anos que faltam, dá cerca de 2 milhões por ano. Portanto, estamos a falar de cerca de 7 milhões de rendas, com 2 milhões de obrigações em relação ao bem, evidentemente com altas despesas, condomínios, etc. E, portanto, as rendas cobrirão tranquilamente esta obrigação. E, portanto, o que estamos a dizer é que, dos imóveis, deste conjunto de imóveis, resolvendo esta questão do Fundo de Fomento de Habitação e repassando a componente da dívida em aberto do BEI para os municípios, quando digo repassando, é passando também as receitas, naturalmente, das rendas das casas, não é? Penso que a questão haverá condições para se transferir uma parte substancial deste parque de habitação social. Uma outra questão que coloca, e que me parece muito pertinente, é a questão como é que se faz no caso dos imóveis que não estão reabilitados, porque estes aqui são os tais que foram reabilitados justamente com o tal empréstimo do bem. Como é que se faz? Bom, o que se vai fazer é o seguinte: o Estado, estamos a trabalhar nessa matéria, das duas uma, ou com verbas oriundas do Orçamento de Estado, ou com uma linha de financiamento devidamente contratualizada com o BEI, que normalmente é a entidade que contratualiza estas linhas de financiamento para a habitação, por uma razão simples, porque permite taxas interessantes e grandes maturidades dos empréstimos, não é? Ou seja, pode-se ir ao longo de 30 anos, é normal, pagando este. Portanto, através ou de uma linha de financiamento ou do Orçamento de Estado, vão ser criados meios para que os municípios possam, nesses casos, nos imóveis ainda não reabilitados, proceder à respectiva reabilitação. E, naturalmente, estamos a falar de imóveis e de focos, que eles próprios também geram receita, porque também geram rendas e, portanto, têm a capacidade de se poder ser amortizado esse empréstimo. Nós estimamos que no país todo sejam cerca de 50 milhões de euros ainda necessários para reabilitar o que falta reabilitar do parque de habitação social do Estado. 50 milhões, o que falta, não é? Bom, em relação à questão, eu penso que parte da perguntas colocadas pela senhora deputada Susana Amador foram já respondidas, é como é que se faz este, no fundo, esta repartição de custos e encargos, e uma questão genérica que me coloca é qual é a expectativa que depositamos nos municípios, pois evidentemente essa foi a minha intervenção inicial. Vamos lá ver, parece-me inquestionável que a proximidade dos municípios, face aos problemas reais, face, enfim, às necessidades, àquilo que são as famílias que necessitam, até à gestão do parque habitacional, porque um fenómeno que se encontra neste tipo de arrendamento, se quisermos, é que, de facto, há famílias que circulam no sentido em que procuram melhores soluções, mudam de soluções. Portanto, há uma gestão de proximidade que é necessária ser feita e, salvo melhor opinião, essa gestão de proximidade é muito melhor feita por parte do Estado, dos municípios, do que é feita por parte do Estado Central. Não parece que seja um organismo localizado em Lisboa ou com dois ou três serviços localizados no país que seja capaz de perceber melhor a natureza dos problemas, as necessidades que se colocam, a gestão diária que é necessária muitas vezes de focos de habitação social que existem em qualquer concelho, enfim, por todo o país. E, portanto, desse ponto de vista, as expectativas são elevadas e acreditamos que isso pode ser feito. Há ainda uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e que tem a ver com a questão da obrigatoriedade ou não ser obrigatoriedade. Vamos lá ver. Os municípios, pois a questão é importante naturalmente, os municípios, o poder local, têm a sua própria autonomia, não é? Quer dizer, não se impõem coisas aos municípios assim de forma, enfim, sobretudo quando há ONUs envolvidos, etc. E, portanto, o que se está a preparar é um modelo para esta transferência que comece por uma espécie de comissão com um representante do município, uma representante, portanto, dos órgãos da administração central, do governo, no sentido de elencar todas as situações em cada município, portanto, município a município, ou seja, elencar aquilo que são os fogos em causa, aquilo que são os ONUs, as necessidades de reabilitação, etc., e que prepara um dossiê que terá que ser submetido a uma Assembleia Municipal. E a Assembleia Municipal é soberana, não é? E decidirá, sim senhora, aceitamos este pacote, sim senhora, estamos em condições de, ou poderá decidir de forma contrária, não é? Portanto, não me parece que nenhuma destas propostas que estão aqui, sobretudo, uma coisa são competências, a outra coisa é transferir património, e aí naturalmente que a autonomia do poder local e nomeadamente a autonomia das assembleias municipais será com certeza considerada e respeitada neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Agora, tal como tínhamos referido no início, alguém quer colocar mais alguma questão? Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito, muito rapidamente, Sra. Coordenadora, para dizer o seguinte. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, às perguntas que lhe colocamos, respondeu invariavelmente desta forma. Temos mais que uma solução, temos várias opções, temos vários caminhos, temos várias possibilidades, mas a verdade é que nós terminamos esta audição sem saber qual delas é que o Governo vai optar. E hoje são 7 de junho. E hoje é dia 7 de junho. Dia 7 de junho. Sobre todas as matérias, repare que todas as perguntas que lhe fiz, a resposta foi invariavelmente esta. Segunda nota que queria aqui registrar. O Sr. Secretário de Estado diz, bom, as autarquias não são obrigadas a receber o património. O Sr. Secretário de Estado, então lá se vai o princípio da transferência universal de competências plasmada na proposta do Governo. O Governo é que diz que ela é universal. E se assim é, se o Sr. Secretário de Estado diz não, então não é verdadeiro esta afirmação que consta da proposta do Governo. Finalmente, e uma terceira questão, eu penso que talvez por erro de redação da proposta do Governo. Quando eu falei do património que está relacionado com a lei de base do sistema da segurança social, é porque o artigo 92 diz que constituem fontes de financiamento, eu já estou a falar na redação alterada com a lei de 2013, constituir fontes de financiamento do sistema, os rendimentos do património próprio e os rendimentos do património do Estado consignados ao reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Estamos a falar de dois patrimónios diferentes, em que as rendas da habitação social ou dos fogos de propriedade deste Instituto de Gestão Financeira caem na primeira parte da alínea E, que são rendimentos de património próprio, que são próprios, exatamente que são deles. Portanto, o Sr. Secretário de Estado diz, não, nós queremos excepcionar aquele que é património consignado ao Fundo de Estabilização Financeira. Não é isso que diz a redação. O que a redação diz é todos, portanto, é o que está afeto ao Fundo de Estabilização, é o que está consignado ao Fundo de Estabilização e é todo o outro que é propriedade, simplesmente, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. E, portanto, se a intenção é apenas excluir a segunda parte, a redação é claramente deficiente. Mas, e era isso que eu queria acrescentar à minha intervenção inicial. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada. O Partido Socialista quer colocar mais alguma questão? Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Sr. Deputado, eu, francamente, eu pedi-lhe para especificar, porque não concordo que eu tenha apresentado aqui sempre alternativas, nem coisa mais. Aquilo que eu procurei fazer foi aquilo que... Pronto, se assim eu entender, eu pedi. Aquilo que eu procurei foi elencar as diferentes situações que existem, não as diferentes soluções, porque elas são diferentes, de facto. No caso dos imóveis, como digo, isto tem uma história, não é? Portanto, há intervenções, há empréstimos, etc. Quer dizer, não se faz isso assim do dia para o outro. Isso foi o que eu procurei fazer. Em relação a todas elas, há uma solução e isso vai acontecer. Portanto, só para clarificar isto. Outra coisa é a questão da obrigatoriedade ou não. Vamos lá ver. O princípio universal da transferência das competências. Aquilo que eu referi há pouco referia-se à transferência da propriedade de imóveis. É que uma coisa são competências, outra coisa são propriedade. Se as propriedades incluem ónus, tem que haver soluções para esses ónus. E do lado de lá, a outra parte, naturalmente, tem que ter uma opinião, sobretudo quando se trata de um órgão com legitimidade política, como é uma Assembleia Municipal. E, portanto, é só para clarificar isto. Estamos a falar, eu referi-me apenas à questão da propriedade em concreto. Portanto, os diferentes imóveis, com os diferentes ónus, as tais situações que eu procurei elencar. Em relação ao artigo 92, portanto, aquilo, a lei é clara, portanto, exclui tudo o que está na linha E do artigo 92 da lei 4 de 2007, da lei de base, e, portanto, não exclui todos, diz os patrimónios, o património próprio é o património próprio da Segurança Social, é que a Segurança Social é uma coisa, o IRU é outra, da Segurança Social e os rendimentos do património do Estado consignados ao reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, portanto, referimos à Segurança Social, certo? À Segurança Social. É que o património da Segurança Social tem este detalhe, quer um quer outro, os respectivos rendimentos são sempre em favor do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Isto é uma regra da Lei de Base da Segurança Social. Naturalmente, tudo o que é seu património, seu ativo, as respectivas receitas, quer arrendamentos, quer, como sabe, vendas, etc., portanto, transações, alienações, são sempre em benefício, têm sempre esta consignação. E, portanto, é só por essa razão que eles estão excluídos. Ou seja, nós não podemos pegar num conjunto de imóveis, passá-los para os municípios, ou passá-los para os municípios, e depois dizer aos municípios, façam a gestão e peguem no produto das rendas e entreguem à Segurança Social. Isso é uma coisa sem muito sentido. É apenas por essa razão, não é por mais nenhum.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim da nossa audição. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e, se houver mais alguma questão a esclarecer, pois agradecemos também a disponibilidade futura que possa ter. Desde já, o nosso agradecimento e um bom dia de trabalho.